bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Nós estamos na tua casa, Pai, e nós te adoramos. Levante as suas mãos no santuário. Levante suas mãos para Ele como um filho que pede colo. Fala para Ele, Abba. Fala para Ele, Abba. Diga, papai. Diga, paizinho. Eu quero colo. Me segura com os teus braços de amor. Eis-me aqui, Deus. Na tua casa. Não há lugar melhor do que o teu amor. Pai, recebe o levantar de mãos de cada um de nós. Recebe a nossa adoração. Recebe, Deus, cada um que pôs uma roupa, pegou um transporte, veio para a tua casa. Gente que entrou aqui triste, muito arrebentada, mas gente também que entrou muito feliz nessa noite. Recebe a adoração do teu povo. E a tua palavra diz que Deus habita nos louvores do teu povo. Então vai embora daqui desse lugar agora toda a tristeza. Vai embora os demônios. Vai embora a depressão. Vai embora a enfermidade. Vai embora tudo que não presta. Deus está aqui. Aleluia! Pela nossa cidade. Quem é nascido em Belo Horizonte? Quem teve essa glória? Eu nasci aqui nessa cidade. Sou daqui. E hoje BH completa 123 anos. E o nome da nossa cidade é o mais lindo: Belo Horizonte, né? O pessoal de Vitória fala que é eles, mas eu acho que é Belo Horizonte. Quem acha que é Belo Horizonte? É, ele só tem praia. Nós temos a Lagoa da Pampulha. Olha, outro patamar. Hein? Eu amo BH. Eu quero ver a justiça de Deus correr por essas ruas. Esse ano, a população de rua de Belo Horizonte cresceu de 2.500 para 10 mil pessoas. Tem 10 mil pessoas morando nas ruas de Belo Horizonte. Você não sabe o tanto que meu coração parte todo dia, cada hora que eu saio. Deus, abençoamos BH. Declaramos a tua bênção sobre esse curral del Rei, que 123 anos atrás era uma fazenda e hoje se tornou uma das maiores cidades da América Latina. Mais de 3 milhões de habitantes. Deus, renasce Belo Horizonte, Senhor. Tira ela das cinzas. O Belo Horizontino está triste, Senhor. Muda a história dessa cidade. Dá sabedoria para os vereadores, para o prefeito e para cada um de nós como moradores. Nós declaramos tua bênção sobre Belo Horizonte. E nós e nossos filhos e nossos netos vão correr e brincar pelas ruas da cidade. Nós queremos ver o fim da violência. saúde para todo mundo, escola, quem quiser fazer uma faculdade vai fazer, os negócios virão para Belo Horizonte, traz grandes empresas para cá, Senhor, dá emprego para o teu povo, tira o coronavírus dessa cidade, Senhor, e que todos possam ver que Belo Horizonte tem alguma coisa diferente, diferente, e esse algo diferente é Jesus o Senhor. Nós abençoamos você, BH. Seja cheia do Espírito Santo. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez por Belo Horizonte? Glória a Deus! Pode se sentar. Deus é bom? Deus é bom. Já é uma desculpa para você virar para a pessoa do lado e falar assim: é você que vai pagar o açaí de aniversário de BH para mim? É você? Sentir que é você. Ou então, picanha de mineiro, que é o quê? Pão de queijo. Pão de queijo, né? Alguém vai pagar alguma coisa para alguém nessa noite. Quem crê, diz amém. Eu creio. Gente, olha, a vida não para. Nós não podemos parar nossa vida por conta das lutas e problemas. Eu vou até pregar um pouquinho sobre isso hoje. Eu tive semana passada, exatamente essa hora, a alegria de casar minha filha. Então, Mimi casou, Mimi está com 20 anos, casei a Emily, agora só tem mais um pacote lá em casa para a gente despachar. E o sonho realizar, que o seu sonho é casar, o meu é voltar a ser só eu e a Paty, né? Pessoas que batem na porta em horas erradas, né? Isso vai acabar na minha casa. Conta de luz e água, sabe o que vai ter na minha casa? Internet. Vocês acreditam que vai ter? Porque os meus filhos têm um dom de só ver vídeo e coisa pesadaça. Então, você não consegue como pai. Toda hora que te dá vontade de alguma coisa ir no banheiro, tem menino no banheiro, né? Então, essa raça ruim vai acabar e Deus vai me dar libertação. Quem sabe você está olhando e pensa assim: pastor, você está casando, filho? Eu não estou vendo nada, chance de nada. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Para Jesus te dar um marido e uma mulher, é uma piada. Ele tem essa vitória para todo mundo estar aqui. E você casado, ele tem filho para você. E você que tem filho, ele quer casar seus filhos. E ele quer te dar neto. Ele quer te dar neto para você voltar a ser criança e brincar com seu neto lá na lagoa, lá onde você quiser ir brincar. Eu estou querendo é filho, agora é neto. Para eu ensinar eles a serem mais loucos por Jesus. Por quê? Porque a corrente não pode parar. Quem sabe você está vivendo um momento hoje assim difícil, complicado. E você olha e fala assim: a chance de eu casar é nenhuma. Eu contei aqui pouco tempo atrás, eu tenho um amigo especial, e ele caminha comigo já há um bom tempo. E ele virou para mim e falou: Lucinho, estou namorando há 2-3 anos, mas dinheiro nenhum para casar, não tem como. E eu moro numa casa alugada aqui, e em frente mora a minha namorada. Eu falei: velho, isso não vai dar certo, bicho. Uma hora um vai entrar para um apartamento do outro aí, e não vai dar certo, não vai dar certo. Tem hora que as pessoas acham, gente, que a gente é carnal. Não é, é porque eu lido com jovem há muito tempo. E eu sei que tem um vulcão aí dentro de você. Se não tiver, aí é o problema. Aí nós vamos ter que orar aqui no final, né? Porque você virou um cavalo marinho, uma borboleta. Eu oro a Deus para que haja um vulcão aí dentro de você. Então eu virei para esse jovem e falei: amigo, vamos fazer o seguinte. Agora, no meio da pandemia, no meio do ano. Falei assim: ó, casa com essa menina. Liga no cartório, vai lá e marca o dia. Aí chama um pastor, faz um almoço. Ah, não tem dinheiro para nada, pastor. Mas você tem o dinheiro para ir no cartório? Tem. Então já tem, já dá para fazer alguma coisa. Ele foi no cartório, gente, marcou o casamento, casou tem 10 dias, sei lá, que ele casou. Fez um almoço, o pai dele é pastor. No almoço mesmo já levantou e falou: eu negócio vocês, marido e mulher. Desfizeram de um aluguel, entraram só para uma casinha só, e todo dia me manda mensagem me agradecendo. Ai, pastor, que bom que você tirou da minha cabeça essa ideia de que eu tinha que ter tudo, que eu tinha que ter uma viagem para as Maldivas, que eu tinha que ter, né, o vestido que a Lady Gaga casou, aquele que vai lá. Ainda bem, pastor, que você fez isso comigo. O menino me agradece todo dia. E eu posso te falar uma coisa? Vai ser feliz casado, assim como minha filha vai ser também. E hoje eu senti o desejo de orar
por casamento. Eu quero que você volte a sonhar com isso. Eu quero que você creia que Deus tem essa vitória para você. E não é difícil não, é coisa simples. É coisa simples. Provérbios 18 diz: quem achou uma esposa, encontrou uma bênção e alcançou o favor do Senhor. Quem aqui quer um cônjuge? Deixa eu ver, quem quer um cônjuge? Levanta a mão. Ah, levanta, sai sua mão aí. Jesus, tira uma foto só de quem levantou a mão. Quem ficou de mão abaixada aí? Se fosse o Silvio Santos perguntando quem é dinheiro, sua raça de víbora, vocês iam responder, né, fariseu? Vamos de novo. Quem quer casar aqui? Ah, agora. É. Não, pastor, sim, não vou nem levantar a mão, não, que essa é a área delicada, complicada. Cá. Que o nosso Deus é mestre nisso. Ele pega um perturbado, pega uma zoada e faz uma família. Vocês não entenderam isso até hoje quando vocês viram eu e a Pátria aqui, não, poxa. Um doente e o outro anormal. E estamos aí. Agora nós já estamos despachando as crianças. Ai não, pastor. Oi. A gente é que complica tudo. Para. Vira para a pessoa do lado e fala assim: menos. Complica não. Eu vou fazer uma oração aqui. E quando eu falar amém no final da sua oração, eu quero que você fique de olhos abertos como você nunca ficou. Porque Deus vai colocar alguém no seu caminho. Para de palhaçada, hein? Se a pessoa vier, ai, que foi? Que você está querendo? Porque os últimos me decepcionaram. Cala a sua boca e lembra que eu orei. Pastor Márcio fala, gente, que uma das funções do pastor é pôr as ovelhas para acasalar. Eu já pus minha filha para casar. Esses dias de noite, 11 horas da noite, aí me mandando mensagem. Falei, o que foi? É para você... Não, menina, vai fazer coisa aí. Paguei muito dinheiro para você sumir daqui de casa. Vai ficar mandando, pai, é 11 da noite. Quem está doido para chegar um 11 da noite na sua vida? Deixa eu ver. Olha aí, o povo fala, mas não levanta a mão. É um bando de falso moralista, preguiçoso. Se fosse eu, levantava as duas mãos e falava assim: vem em mim. Quem vai dar apelido? Tipo, Dengão, Mozão, hã? Trenhão. Quem vai? Volta a sonhar. Pastor, eu não estou conseguindo pagar nem minhas contas. É isso que eu vim aqui te falar nessa noite. Nós não temos um Deus que dá as coisas no conta-gota, não. Já viu uma folha de árvore? Outro dia eu passei perto de uma árvore que eu falei assim: Deus, pra que você tem de folha? Fui no mar, olhei para o mar e falei: essa água aiada. O senhor não tem noção do desperdício, Deus? Tudo que Deus faz, ele faz demais. Aí ele acha que na hora que ele vai abençoar a gente... vou te dar duas gotinhas. E você está pegando o boi. Abre suas mãos. Pai, eu quero te pedir família abençoada para o teu povo. Eu estou triste de ver muitas meninas lindas, prontas, preparadas para casar. Mas muitos meninos assim... Não sei se com medo, não sei se porque não se amam, não sei se porque não tem dinheiro, não sei se porque não acredita que é possível, mas eu quero te pedir, Pai, acorda os homens. Acorda os homens, Deus, para eles tomarem iniciativa. Acorda as meninas também, para elas esquecerem o passado e não fazer dessa área a área dolorida da alma delas. Eu quero te pedir hoje, como um pai espiritual dessa geração, casa as tuas ovelhas, Jesus. Eu estou te pedindo isso aqui como o Senhor fez com a minha filha. Eu casando a minha filha, eu lembrava desses jovens e eu dizia: Deus, eu não quero só para a minha casa, eu quero para o teu povo. Eu quero para o teu povo, Senhor. Olha, Deus, cada mulher, cada homem. Olha aqui, Deus, cada pessoa que diz assim: a minha história nessa área é de terror, pastor. Mas o Senhor quer transformar isso numa história de amor hoje. Coloca um homem, Deus, que vai tratar bem essa menina, vai fazê-la amar, ser amada, viver os teus sonhos, ter filhos, criar uma família que vai trazer glória ao teu nome. Pai, eu quero te pedir depressa, Senhor, Apressa-te, ó Deus, em abençoar cada um que está aqui solteiro, solteira, com um marido, com uma esposa, Senhor. Quem já está casado, que valorize a esposa, valorize o marido, tenha filhos. Enche esse mundo de uma nova geração que vai amar ao Senhor. Eu declaro hoje, Pai, essa bênção de um cônjuge na vida dos jovens dessa igreja. Em nome de Jesus, quem crê diz, é para mim. Fala, é para mim. Fala para a pessoa do lado, você vai ser minha daminha. Fala. Você vai ser minha daminha. Vira para a pessoa do outro lado e fala assim, eu vou deixar você me dar a geladeira. Fala. Vou te dar essa honra. Esse menino aqui mesmo, nós temos que dar um jeito. Olha aqui. Gente, o menino toca teclado, pô. Imagina ele tocando a menina, como é, que coisa linda vai ser. Aqui é assim, se você subir aqui, você vai passar vergonha. Então agora você vai contribuir com o seu melhor. Os nossos queridos diáconos vão passar. Traga o seu dízimo, a sua oferta com alegria, com alegria. A Bíblia diz, Deus ama quem dá com alegria. Olha só, nós estamos com a Sebastiana Cassiano Dias Lima, internada no CTI do Felício Roxo, precisando de doadores de sangue. Quem aqui já foi salvo por um doador de sangue? Toda vez vocês caem nessa, né? Jesus não doou o sangue dele para salvar vocês, não, gente? Então vou perguntar de novo. Quem aqui foi salvo por um doador de sangue? Foi, todo mundo. Então, os níveis estão muito baixos no Hemominas. Nós precisamos ajudar. Se você pode ser doador, seja de uma forma geral. Mas vá lá no Felício Roxo e fala, ó, eu estou aqui para doar para Sebastiana Cassiano Dias Lima, que ela está precisando com urgência. Está aqui conosco um amigo meu, muito especial, é o Robinho, a Evelyn e o Joseph. Fica de pé, por favor. Os três são, esse pessoal, gente, é o povo mais lindo que eu conheço. São os meus melhores amigos ali em Brasília. E eu os amo demais. O pastor Robinho é pastor na Igreja de Deus do Guará, ali no Distrito Federal. E eles estão com essa joia preciosa aí, que tem quantos meses que o Joseph tem? Três? Oito meses. Oito meses. Viu, gente? A pessoa brinca com a morte, mas... Pode se sentar, eu amo muito eles. Gente, é gente da gente ficar na casa deles e se divertir tanto. Já me ajudaram em todos os eventos que eu fiz ali em Brasília. Um beijo para o seu pai, para a sua família toda lá, para aquele monte de irmãos que vocês têm. Eu quero ministrar a palavra de Deus hoje aqui no livro de Hebreus. Eu quero que você abra em Hebreus capítulo 11. Enquanto você está abrindo em Hebreus capítulo 11, gente, olha as Bíblias que a gente está lançando essa semana. Olha aqui para mim só um pouquinho. É a Bíblia Anote. Anote. Essa Bíblia aqui, ela vem com essa espiral aqui, porque ela tem a... Dá uma filmada aqui. Ela tem uma... Deixa eu chegar bem pertinho. Ela tem o texto bíblico. Metade da página é o texto e a outra metade é para você escrever, fazer as suas anotações enquanto você ouve pregação, ou quando você está lendo a Bíblia, o que Deus fala ao seu coração. Então tem essa daqui muito linda, mais aí para os meninos, a do leão. E tem essa muito fofa aqui para as meninas. É Bíblia para você levar para a igreja, mas também para você ter em casa, com um lugar grande da página, 50% da página, para você fazer anotações. Se você quiser, passe ali na nossa lojinha no final e adquira. Também tem camisetas como essa aqui, ó. Jesus está on. Né? On o quê? Onisciente, onipotente e onipresente. Ah? Então você passa ali e compra. Vira para a pessoa do lado e fala assim, compra para mim, por favor. Hebreus capítulo 11. Os casais têm que comprar de casal. Né? Você está namorando? Está noivo? Está casado? Fala, meu bem, eu vou comprar essa daqui do leão para mim e essa outra daqui para você. Hebreus 11, nós vamos ler o verso de número 32. Hebreus 11, 32. Antes de eu ler Hebreus 11, 32, todo mundo aqui sabe que capítulo da Bíblia é esse? É considerado a galeria dos heróis da fé. É nesse capítulo que temos a maior aglomerado de loucos por Jesus da Bíblia, tá bom? Então, depois que o escritor de Hebreus fala de muitos deles, olha o que ele diz no verso 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, olha algumas coisas que os heróis da fé fizeram, ó, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados, recusando ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites, e outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Eu quero hoje refletir com você sobre uma única característica dos heróis da fé. Quem é que sonha um dia em ser um louco apaixonado por Jesus, uma pessoa assim, um cristão de alto nível, de alta performance? Quem é que sonha em ser um Lionel Messi, um Cristiano Ronaldo, que não mereceram estar entre os melhores da FIFA desse ano? Era lógico que era o Neymar que tinha que estar, mas eles colocam o Cristiano e o Messi porque já é automático. Quem quer ser um Messi, um Cristiano Ronaldo do Reino de Deus? Que deixa eu ver. Enquanto eu tiver fôlego, eu quero subir o meu nível de discipulado, de caminhada com Jesus. Então, nós temos que levar a sério a vida daqueles que foram além de nós. Se você quisesse ser um bom advogado, o que você tinha que fazer? Estudar a vida dos melhores advogados. Se você quisesse ser um jogador de futebol, estudar a vida dos melhores. Se você quiser ser um professor, um presidente, qualquer coisa, olha os que foram bons naquela área. E quando a gente fala de ser louco por Jesus, não tem um capítulo melhor do que Hebreus 11. Mas eu não vou falar de tudo, porque, como diz o próprio autor aqui, eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Jefté, Sansão, Samuel, Davi, não tem tempo. Então eu quero falar de uma única característica dos heróis da fé hoje. O título do sermão é Da Fraqueza Tiraram Forças. A gente podia falar sobre cerrados ao meio, mortos ao fio. É engraçado que o mesmo texto que a gente leu aí fala assim: venceram a força da espada, e logo no verso de baixo fala assim: foram mortos ao fio da espada. Tem heróis da fé que vencem a espada, tem heróis que são mortos pela espada. Tem heróis que são criticados, tem heróis que sofrem todo tipo de coisa, porque o nível de comprometimento deles com Jesus é superior. E eu quero refletir com você sobre isso, porque exatamente nesse momento, meio de dezembro, do ano mais zica que a maioria de vocês já viveu, eu tenho na minha vida 2 anos que foram piores que 2020. Né? Eu tenho 2 anos na minha vida que 2020 foi um sonho, uma Disney, perto desses 2 anos para trás aí, anos que eu vivi, que foram anos horrorosos. Eu tenho 2 anos piores. Mas nesse fim de ano, vamos falar a verdade, gente, em abril, março, início da pandemia, todo mundo achou até legal. Quem recebeu aqueles áudios dos meninos recebendo a notícia na escola? Não vai ter aula. Aí os meninos: quem recebeu esses áudios? Vocês não sabem falar assim, sim, não? Sim. Não tem nem WhatsApp, de tão santo que vocês são, né? Aí, gente, o que, que todo mundo achava? No Natal já vai estar tudo resolvido. O que, que nós estamos no Natal? Com os piores números de mortos. Os piores. Eu não sei te falar. Hoje, eu ajudei umas 5 famílias, hoje. Eu estava aqui agora, eu conversei com 2 famílias, agora, cujos familiares estão, não, UTI não, isso aí estão há muito tempo. É entubado, inconsciente. E eu tendo que acalmar os filhos, porque é filho pequeno. E aí os filhos estão falando que a mamãe: mãe, acho que o pai vai morrer. Liga para o pastor Lucy para eu conversar com eles. Hoje eu conversei com umas 5 famílias assim. Que Natal que nós vamos ter? Como é que vai ser? Se a gente está cansado, cansado de não sair, cansado de não ver rumo, cansado de usar esse diabo dessa máscara, cansado de passa álcool, e aí vem 2021, uma pessoa falou comigo, pastor, eu vou ser mais calmo em 2022, porque 2021 está muito em cima. Aí eu não estou aguentando, pastor. Eu estou triste. Eu estou fraco. Está fraco? Então eu quero falar sobre isso, porque isso aqui é uma incoerência. O texto diz no verso 34: da fraqueza tiraram força. Como é que você tira lucro de prejuízo? Como é que você tira sorriso do choro? Como é que você tira saúde da doença? Como é que você tira ânimo do desânimo? Como é que você tira paz da confusão? Como é que você tira perdão da ofensa? Como é que você tira fé da dúvida? Como é que você tira luz das trevas? Como é que você tira coisa boa de coisa ruim? Você vai num banco. Eu vim aqui fazer um saque. Quanto você vai sacar? 5 mil. Sua conta está negativa, 5 mil. Mas eu vim fazer um saque. É isso aqui. Da fraqueza, os heróis da fé tiraram forças. Eu quero pensar só nisso nessa noite, porque uma coisa que Jesus quer dar para a gente nesse mês de dezembro é força para continuar. Deixa eu te explicar uma coisa sobre o nosso Deus. Ou Ele te dá vitória agora, ou Ele te dá força para esperar o dia que a vitória virá. Quem crê nisso? Eu creio nisso, eu creio nisso, e eu tenho apostado a minha vida nisso. Eu não estou aqui falando frase pronta de pastor, eu não ousaria vir aqui mentir para vocês e falar frase que eu ouvi não sei quem pregar no YouTube. Não, eu sei como que funciona o Senhor, e o Senhor é assim, ó. Quando Ele não responde na hora e não te dá a vitória na hora, Ele te dá força para suportar até chegar o dia quando a vitória vai se manifestar, e vai se manifestar. Falei com meu filho essa semana: Davi, eu prefiro morrer cedo crendo em Deus do que viver 100 anos sem pôr minha fé nas promessas dele. Eu creio que Deus vai renovar a gente nessa noite aqui, vai encher a gente de força. Você crê nisso? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar algumas coisas do caminho. Primeiro, nós temos que reconhecer a nossa fraqueza. Tem crente, gente, que ele espiritualiza o choro. Não, você está chorando? Não, eu estou firme no Senhor. Não, fala assim: eu estou desmoronada, estou arrebentada, eu estou querendo desistir. Ontem a pessoa falou comigo assim: eu estou querendo desistir. Só que a pessoa é casada, tem marido e tem filho, e está querendo largar a família, uma mulher. Aí eu falei: não. Você lembra que você estava pensando em desistir quando estava solteira? Você não escolheu casar e ter filho? Agora não pode desistir. Quem sabe você está aqui solteiro pensando assim: ai, eu estou doido para ter o problema dela. Inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse um mozão, você estava aqui no culto agora? Estava não, hein? Vocês, ó. Sim ou não? Reconheça a sua fraqueza. Eu vejo na vida dos servos de Deus, de Gênesis a Apocalipse, que Deus gosta quando os servos dele chegam para ele e falam assim: eu não consigo, eu não dou conta. Vamos falar do que eu mais amo, Davi. Nossa, Deus, os salmos estão repletos de Davi falando assim: quanto a mim, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor se preocupa comigo. Clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Davi era bipolaridade andando na terra. Um dia estava bem, um dia estava mal. No mesmo salmo, ele elogiava Deus e chorava. Deus, tu és o meu Deus, eu te amo acima de tudo. Até quando, Senhor? Admita que você está faltando um parafuso, admita que você não aguenta, admita que você está para fazer besteira na sua sexualidade, admita que você está achando que Deus esqueceu de você. Deus, o Senhor esqueceu de mim. Ah, não fala que o Senhor está lembrando, não. Olha aqui para mim. Ah, não, Deus, olha, nós estamos em dezembro de 2020. Daqui a pouco vai ter dinossauro voando aqui, e eu ainda estou esperando a minha vitória que eu te pedi 14 anos atrás. reconheça. Fala comigo, eu sou fraco, sim. Não, fala bem teologicamente, fala assim, eu sou fraco, sim. Sim, gente, o pecado nos fez fracos. O pecado deu para a gente um limite. Cada um de nós aqui tem um limite. Tem gente aqui que suporta muita coisa, tem gente aqui que suporta nenhuma coisa, tem gente aqui que suporta mais ou menos. Tem gente aqui que quer morrer com um fim de namoro, tem gente aqui que quer fazer um churrasco com o fim de um namoro. Tem gente aqui que se pegar Covid, ele louva a Deus, fala que bom, vou ficar deitado 14 dias. Tem gente aqui que se pegar Covid, gente, eu atendi essa semana uma pessoa, que ela pegou Covid, ela foi para o hospital, saturação tranquila, tudo tranquilo, mas por que a palavra pegou Covid entrou na cabeça dela? Ela estava tendo ataques de pânico, aí o meu psiquiatra que me ajuda, teve que dar remédio psiquiátrico para uma pessoa que estava top, porque o problema não era o Covid, era a notícia de que ela estava com Covid. A pessoa ia morrer, causa do óbito, saber que estava de Covid. E o Covid assim, ué, mas eu não fiz, eu nem comecei meu trabalho. Quem sabe você está aqui assim? Eu sou fraco, fala, eu sou fraco. Eu sou fraco mesmo. Segunda coisa, não podemos fazer da fraqueza um pretexto para pecar. Não é porque somos fracos que nós temos agora uma licença para errar, uma licença para negar a Cristo, uma licença, não podemos fazer isso. A coisa que eu acho mais linda nos heróis da fé, eram todos sem noção. Você pega Moisés, um gago, velho, assassino, sem noção. Davi, filho do Zé Ninguém com a coisa nenhuma, menor dos irmãos, o menino nem tamanho tinha, sem noção. Você pega, fala qualquer um aí, Paulo, um assassino, em série. Devia comer 500 anos de cadeia, escrever metade do Novo Testamento. Você pega Pedro, gente, Pedro. Acho que Rivotril foi criado por causa de gente como Pedro. Ele não conversava, não, ele dava espadada a você para depois ele falar oi. Eu sei que você é meio parecido, né? Como que Deus usa esse tipo de gente? Porque apesar de fracos, não usaram a fraqueza para negar a Cristo. Sabe o que está em Apocalipse 3:8? Jesus está escrevendo para a igreja de Filadélfia. Aí sabe o que, que ele diz lá? Igreja de Filadélfia, sei que vocês têm pouca força, porém não negaram o meu nome. Fala comigo, ter pouca força não me dá o direito de negar Jesus. Quantos jovens já conversei na vida, gente? Ai, pastor, cometi pecado sexual. Por que desgrama? Ai, eu sou fraco. Não. Fraco todo mundo é, gente. Só que, mesmo sendo fraco, Deus cuida de nós e Ele pode dar livramento para a gente. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus quer te erguer no meio da fraqueza e mostrar na sua fraqueza o poder dele. Eu lembro que eu não gostava do meu nome, que meu pai chama Lúcio, e eu chamo Lúcio também. Mas quando ligavam lá em casa, queria falar com o Lúcio, aí não sabia qual era dos dois, eu peguei o nome de Lucinho. E eu não gostava de Inho. Ah, Inho? Lucinho, o nome já é feio, ainda põe um diminutivo? Aí, um dia eu falei assim, gente, se eu não for Inho, como que Deus vai ser Ão na minha vida? Sabe qual que é o problema de Deus? É com gente forte. Porque gente forte fala assim, dá licença que eu faço. Deixa comigo, toca em minha bola. Eu dou conta. É o que, que é para fazer? Eu resolvo. Manda aqui, Deus, até que fim o Senhor colocou essa igreja na minha mão. Até que fim o louvor me chamou para tocar. Até que fim, porque eu posso, eu consigo. Esse tipo de gente Deus tem problema com ele. Por quê? Porque antes de Deus usar uma pessoa, Deus o quebra. Vaso inteiro ele não usa. Ele só usa vaso quebrado, ferrado, que tem cicatriz, que tem marca. Por isso que a gente é fraco. Mas o que que Paulo falou? Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Por que que Paulo falou isso? Me dava uma raiva disso. Por que que Paulo falou isso? porque ele aprendeu o segredo de ser forte na fraqueza, de tirar força de onde não há força, de receber através da sua simplicidade toda a complexidade que Deus é. Se eu sou Lucinho, ele pode ser paizão. Tudo que falta em mim sobra nele. Tudo que falta em você sobra no Pai. Então nós não podemos dizer assim. Uma pessoa me perguntou, tem uns 4 dias, posso pôr em 2020 e na pandemia a desculpa de eu estar frio espiritualmente? Falei, não. Não pode. Aí a pessoa falou assim, por quê? Eu falei, porque quando Jesus chegou perto da árvore, a árvore também falou, não pode fazer, eu não vou te dar fruto, porque não é época. Nós estamos numa época ruim, Jesus. Então por isso que eu estou mal. Jesus não vai aceitar eu e você e falar assim, e o Senhor esqueceu que era o Covid? Como que o Senhor queria que eu fosse para a igreja com Covid? Eu esfriei na festa, por quê? Porque o Senhor deixou um chinês comer um urubu. Não tem nada a ver. Eu esfriei por causa disso, Deus. Não. Não. Não podemos pecar. Fala comigo, não é hora de pecar. Eu estou muito assustado que eu estou vendo gente na pandemia. Gente, meu Deus do céu. Se eu vejo o mal chegando, se eu vejo os sinais da volta de Jesus como nós estamos vendo. Ontem, gente, o Marrocos, o país mais anti-Israel que existe, assinou um acordo com isso. Jesus me ajuda. É um sinal muito maior da volta de Cristo do que essa pandemia toda. E o mundo está assim, ó. É. E o PS5? Nossa, Deus do céu. Quem está vendo pornografia está vendo. Quem está pecando está pecando. Quem está frio está esfriando mais ainda. As pessoas não estão se dando conta que nós estamos chegando na hora de um acerto de contas. Viva a sua vida à luz do dia de que você terá de comparecer diante do tribunal de Cristo. Tudo que fizer, falar. Eu levantei hoje de manhã na minha casa. Aí, uma coisa que o Senhor falou comigo. Eu quero que você viva a vida comum do lar. Aí eu arrumei as camas. Aí depois que eu arrumei as camas, eu fui lá, tirei a mesa do café. Aí depois eu lavei as vasilhas todas. Depois eu fui, tirei o lixo, coloquei para fora. Depois eu lavei as vasilhas na hora do almoço. E eu estou tentando ajudar a Paty dentro de casa. Por quê? Porque isso vai pesar no dia do juízo. O mesmo tanto que vai pesar o que eu preguei aqui nessa noite. Nós temos que parar de achar que varrer um chão não tem valor para Deus. A maioria de nós está tomando pau é nas coisas pequenas. Não é nas coisas grandes. Nós não vamos nem chegar a provar as coisas grandes, porque a gente já está tomando pau em coisas simples. Como que você vai enfrentar Golias se você está perdendo para um anão? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então você é fraco? Sim. Você não pode negar Jesus por causa disso? Diga comigo. Não. 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 Não pode negar a Cristo, não. Então, eu quero te dar algumas dicas para você tirar força da fraqueza. Primeira dica. Cante. Qual dica? Cante. Gente, eu tenho 3 livros chamados Loucos por Jesus, volume 1, 2 e 3. Cada livro desse contém 60 histórias de homens e mulheres que marcaram o mundo com a sua fé. Sabe como a maioria dos mártires morreram por amor a Cristo? Cantando. Eu me lembro de uma menina chamada Rankin, no ano de 1555, na Inglaterra. Ela, a Bloody Mary, a rainha Maria Sangrenta lá, ela tinha emitido um decreto que ninguém podia ter uma Bíblia. E essa menina tinha uma Bíblia, menina de 16 anos. Fizeram uma averiguação na casa dela, descobriram a Bíblia com ela, levaram ela diante do muro da cidade e cavaram um vão no muro, aqueles muros antigamente era grosso assim, colocaram ela dentro do muro e foram colocando as pedras de volta. E o inquisidor falou assim, você vai morrer agora. Negue a Bíblia, negue Cristo. Ela pegou e falou assim, o cara falou, vou te dar um último pedido, o que você quer? Ele achou que ele ia pedir-me clemência. Ela falou assim, eu quero cantar. Aí cantou. Quão grande és tu, quão grande és tu. Colocaram o tijolo, a menina morreu. cante. Quando você começa a cantar, você muda o ambiente espiritual ao seu redor. Louvor não é uma coisa para fazer cosquinha no sovaco do Pai Celestial. Louvor é arma de guerra. Se você louvar, a depressão vai embora. Se você louvar, o caroço some. Se você louvar, os seus meninos ficam calmos. Se você louvar, o capeta sai. Se você louvar, sua mente fica equilibrada. Se você louvar, a presença de Deus vem. Como é que é o seu gosto musical? Gospel. Canto o que você gostar. Eu canto tudo. Sabe o que é que eu faço? Eu ponho meu nome nas músicas.
Tu és fiel, Senhor, paisão celeste, pleno poder ao lucinho darás. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, para o lucinho.
Quando você começa a cantar, aquele espírito abatido, de desânimo, vai embora. E vai acordando um leão dentro de você, assim, ó. O louvor liberta. Quem sabe você está aqui, você é uma pessoa que... Você não louva, não. Sabe o que você faz? Você usa fone de ouvido. Eu não estou pregando para usadores de fone de ouvido aqui. Que, inclusive, eu tenho raiva disso. O povo soca isso no ouvido e não adianta mais. Hã? Ó, demônio, tira isso! Eu não estou falando de ouvir louvor, não estou falando, eu me lembro, gente, como se fosse hoje. Um dia o pastor Antônio Cirilo, meu amigo, lançou um CD. Eu peguei o CD, levei para o meu quarto de oração e pus. Quando eu pus, eu comecei a orar, o Senhor falou assim, eu contei isso para o Cirilão. Falei, Cirilo, Jesus falou comigo assim, desliga. Falei, Senhor, por quê? Ele falou assim, porque eu já sei o que tem no CD, eu quero ver o que tem em você. Por isso que o Salmo 96 e 98 diz, cantai ao Senhor um cântico novo. Novo, cante. Você vai ver a força voltar. Segundo segredo para você tirar força de fraqueza. Pense coisas boas. A Bíblia diz, lá em Lamentações 3, 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Gente, eu estou começando a me sentir culpado de não ter Covid. Todas as pessoas que eu conheço têm, todo mundo. Todos os pastores, todo mundo. E as pessoas ficam assim, por que você não tem Covid ainda? Então, gente, não sei, eu me perdoa. Eu estou triste por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sou um cara que eu gosto de pensar coisas boas. Eu estou olhando para esses próximos dias agora até o fim do ano. E eu estou vendo que Jesus vai fazer uma coisa linda nessa terra. Eu verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Eu não vou ver a bondade de Deus no dia que eu morrer, que eu andar em rua de ouro. Eu não quero rua de ouro. Eu não quero ir para o céu por causa de montanha russa celestial. Nem encontrar Davi. Estou nem aí para Samuel. Nem minha mãe. Eu quero é Jesus. Céu é Jesus. Se você estiver internado ali no hospital e Jesus estiver lá, lá vira o céu. Se você estiver preso numa cela e Jesus estiver na cela, lá vira o céu. Céu não é um objeto, céu é a presença de uma pessoa. Sem Jesus num casamento, gente, ai, é uma desgraça. O orgasmo te faz raiva. Faz assim, mas que vontade de te encher de soco. Nossa, Deus do céu, está faltando tudo. Ai, meu Deus, olha para essa mulher, meu Deus, fazendo raiva de mães. Gente, com Jesus, você pode estar solteiro. Você fala assim, eu estou vendo que o povo mais novo que eu está casando, mas o que é meu, o bicho não come e vai dar certinho. Meu pé vai entrar dentro daquela havaiana assim, ó, vai ser, ó, vai ser o casamento perfeito. Começa a pensar coisa boa. Eu não estou falando de poder da mente, não. Eu estou falando literalmente de ver o cumprimento das promessas de Deus em sua vida. Quem ainda tem promessas de Deus aqui para você ir? Eu creio nisso, eu creio. Eu vou ver meus filhos e netos servindo ao Senhor. Eu vou ver com esses meus dois olhos aqui, ó. E eu vou ficar quietinho lá no canto lá. E eles me enchendo o saco. Vem, pai. Ai, gente, me larga. Eu tô velho. Agora é a hora de vocês cochichar os negócios no ouvido dos meus netos. Sabe o que eu quero? Casar meus bisnetos. Chega assim, ó. Vai transar. Eu vou ver a bondade de Deus. Eu vou ver Deus dar dinheiro. Eu vou ver essa festa de Natal desse ano agora ser linda na minha casa, na sua casa. Eu acredito nisso. Eu não estou esperando 2021 para ver o que 2021 nos aguarda. Aqui para 2021, eu sei quem está em 2021 já. Quem está nele é Jesus. Então ele está preparando tudo para nós. E se for pior que 2020, nós vamos tirar força da fraqueza. E nós vamos vencer 2021, 2022, 2023, 2024. Sabe qual é o nosso problema? Para de ficar vendo vídeo sensacionalista sobre o fim do mundo no YouTube. Tem agora um monte de vídeo falando que o mundo vai começar a acabar em 2023. Quem viu isso aí? Ai, olha o bando de mentiroso. Todo mundo está falando, não, porque 2023 vai acontecer algo que 2020 vai ser esquecido. E aí sim, vai ter os 7 anos da grande tribulação e Cristo volta em 2030. Gente, tem tanto vídeo assim, aí quando você vai ver lá, tem 1 milhão, 2 milhões de pessoas que viram. E a gente que prega o evangelho sério e fala coisas da palavra de Deus, aí nossos vídeos ficam lá com 1.000, 2.000. Mas a pessoa deu data para Jesus voltar, falou que a vacina é o coisa do anticristo e que o Pix é o neto do anticristo, já todo mundo lota para ver. Ai, deixa eu ver. Ai, Jesus é ele mesmo. Ai, Jesus, estou morrendo. Começa a pensar coisa boa. Começa a falar com as pessoas assim, gente, nosso Brasil vai se erguer. Nós vamos ser uma nação. Gente, infelizmente vai ser. Posso te falar uma coisa? A América Latina inteira vai vir trabalhar no Brasil. Argentino já está vindo para cá já. Porque infelizmente o país está acabando lá. Outros países da América Latina que estão aí destruídos. Olha, as pessoas ainda vão implorar para ser brasileiro e ter cidadania brasileira. Igual você fica babando americano, nós ficamos babando europeu. Nós vamos avançar, nós vamos crescer. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Por que a gente está programado para pensar no mal? É, eu vou ser assaltado. É, eu vou pegar Covid, isso aí é... Eu vou perder meu emprego. Você vai ver, eu vou começar a namorar. Aí vai acontecer igual aconteceu com o Antônio em 2004. Quando eu falar assim, vamos casar, ele vai falar assim: não, o problema não é você, sou eu. Gente, essa é a única forma de terminar que existe. Quando a pessoa fala assim: você é legal, você é maravilhoso, o problema é só um. Na verdade, a pessoa está dizendo, eu, me não like you, mas... Pode falar com ele, ô cachorro, fala que você não me ama mais. Indecente. Pense em coisas boas. Esse livro aqui está cheio de coisa boa. Terceiro, lembre das vitórias passadas. Sabe o que faz a gente tirar força de fraqueza? Lembrar que teve outros momentos da vida que a gente teve fraco e o Senhor foi lá e nos levantou e nós tivemos vitória. Eu não sei quantos anos você tem na vida, porque eu já tenho 49, eu consigo fazer uma relação gigante de momentos onde a minha derrota já, gente, não é que ia acontecer, não, já tinha acontecido. Deus entrou lá aos 49 do terceiro tempo e meteu um gol. E eu venci. E até agora eu tô assim, what? Como que foi isso? Como que eu... Não tem nem jeito, nem de eu falar nada, porque foi Deus que fez tudo. Lembra que no passado você já enfrentou coisa terrível e Deus te ajudou? Não era para você estar aqui. Já era para você ter morrido. Já era para você ter perdido um monte de coisa. E o Deus que te trouxe até aqui manda te dizer que Ele não vai te largar aqui. Ele vai continuar caminhando com você. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Em outras palavras, Paulo está dizendo: Deus não vai me largar nesse deserto, Ele vai me caminhar comigo até o fim. Até o fim! Lembra das vitórias passadas? Por isso tem uma música véia. Quem é véia aqui? Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Se você começar a contar as bênçãos, você vai falar assim: oh, e não é que eu tenho mais bênção do que derrota? E se Ele me ajudou lá atrás? Vai fazer assim na minha vida hoje. Ele é o meu melhor amigo. Ele vai fazer. Quem crê que Ele vai fazer? Nosso Deus não está dormindo. Nosso Deus não perdeu o controle. Ele está sentado no trono. E o inimigo, e ele racha o bico. Quando Satanás fala assim: eu vou destruir, vou matar. Deus fala assim: cala essa boca aí. Antipatia. Sabe onde você está hoje? Na palma da mão de Jesus. Sabe quem é doido de encostar na palma da mão de Jesus? Ninguém. Vocês acham que se Satanás pudesse, ele já não tinha me matado? Olha o que eu estou fazendo aqui hoje à noite. Você acha que Satanás pudesse, ele já não tinha te matado? Olha você vivo aqui nessa noite. Gente, quantos aviões eu peguei nesse raio dessa vida minha? Eu estava no avião uma vez com as duas turbinas explodiram. Deu que cheirão. Deu silêncio. O problema de avião não é barulho, é silêncio. Aí foi descendo. Aí eu vi que as aeromoças correram, sentaram, puseram o cinto, pálido igual o Gasparzinho. Eu falei assim: nosso Deus, o que está acontecendo? Senhoras e senhores, tivemos uma pane nas duas turbinas. Eu fiz um cálculo, falei: só tem duas. Mas uma voltou parcialmente. Estamos tentando regressar para o aeroporto da Pampulha. Era da Pampulha ainda que decolava. O Confins estava abandonado. E o avião ficou de bandinha assim, ó. Um cheirão de gasolina. E nós ficamos 20 minutos voando assim. E na hora de pousar? Pousou aquele trem todo. Na hora que pousou, já tinha um outro avião do lado. E a aeromoça na pista falando: senhores, pode entrar, senhores. Todos foram embora. E chamaram as mulheres de tudo quanto é nome que eu não posso falar aqui. Mas eu estava indo pregar. Então eu e mais uma senhora. Só eu e mais uma senhora. Na verdade, duas mulheres, né, embarcaram no outro voo. Que eu quase menstruei de tão feminina que eu fiquei. Eu passava mal. Eu entrei no voo, gente, falei: eu vou morrer. Aqui, ó, eu tô vivo para a glória do meu Pai. Como é que você tira força de fraqueza? Quarto, contraria o que o seu corpo e a sua mente querem fazer. Quando você está fraco, seu corpo fala assim: deita. Quando você está fraco, seu corpo fala assim: não investe, não empreenda, não tem uma ideia, não faça uma sociedade, não faça um curso online, não se aprimore, não aprenda uma outra língua, não procure ninguém para namorar porque ninguém vai te querer. Sua mente e o seu corpo começam a querer mandar em você. Eu descobri que geralmente a vontade de Deus está no contrário daquilo que o meu corpo está mandando eu fazer. Então quando o meu corpo fala assim: não jejua, eu falo: trouxa, você acabou de me dar a senha. Eu tenho que jejuar, retardado. A vontade de Deus muitas vezes está no contrário do que o corpo manda a gente fazer. Porque quando a gente está fraco, gente, a gente quer deitar. E a gente tem a melhor desculpa: tem Covid. Ai, tem Covid. Se não fosse o Covid, ai, uma hora dessas eu estaria voando, né, empreendendo. Mas eu estou aqui morta, presa nessa vida pandêmica. Aí vira dramática. Fico parecendo a Maria do Bairro, novela mexicana. Olha aqui para mim. Tira esse seu corpo do sofá. Levanta. E fala assim: alegria do Senhor é a minha força. Eu estou vendo um monte de jovem aqui da igreja pegando bicicleta e metendo iFood nas costas. Perdeu o emprego, pai de família, não é moto não, bike, subindo. Quem conhece Belo Horizonte, gente? Belo Horizonte é uma cidade, ela foi feita em cima de um monte de morro. Quem bolou Belo Horizonte é um burro. Por que não pegou igual Brasília lá do Robinho, tudo reto? Não, aqui é um monte de morro. E os moleques na chuva, quem tem visto aí? Um monte de gente de máscara, eu estou vendo mulher dirigindo bicicleta. Se vira! Não aceite o que o seu corpo está te falando. Aí você está gorda, aí você está feia, aí você não vai arrumar ninguém, aí você não é nada. Olha esse nariz idiota seu, olha esse cabelo parecendo obra de macumba, olha essa boca murcha sua que tem que fazer um implante aí de uns 2 quilos. Faça o contrário do que o seu corpo e a sua mente estão te mandando fazer. Hoje, gente, eu levantei de manhã e falei assim, ah, eu estou com dor demais. Que, véi, gente, o bom de você fazer 50 anos é isso. É que pra você ficar tonto, não precisa de beber nem usar droga. É só levantar depressa. Levantou depressa, roda tudo. Só Senhor da glória. Eu levantei depressa, vai, o mundo está girando. Aí eu falei, não vou malhar, que eu todo dia corro 5 quilômetros. Aí eu falei, não vou não. Aí, não pus o tênis, sentei lá, meu filho estava fazendo uma coisa lá. Sentei, fiquei olhando ele, falei, me dá um peso disso aí. Peguei, fiz assim. Aí, pus uma luva de boxe, tem um negócio de areia lá, dei um soco. Aí fiquei olhando para a esteira, falei, ah, hoje eu não vou correr não. Aí falei assim, vou correr só 10 minutos. Aí pus o tênis, subi, corri 10 minutos. Aí eu falei assim, vou correr 15. Aí eu falei, não, eu vou inteirar 20, porque 15 não é um número de homem. 15, 20 é. Resumindo, eu corri meus 30 minutos. Eu desci, olhei para a esteira e falei assim, toma, desgraçada. Sabe que dia você vai me parar? Nunca. Eu vou subir aqui capengando. Gente, a vitória está nisso. E eu chorei em cima da esteira. E eu falei para Deus, Deus, eu corri para o Senhor. Porque a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. É possível você fazer cabelo, alisar seu cabelo aí, fazer unha, para a glória de Deus. Contraria o seu corpo, não fica o dia inteiro maratonando, ai, gambito da diaba, dia inteiro. Você não vai aprender xadrez. Outro segredo para a gente tirar a força da fraqueza: ajude outros independente da sua fraqueza. Uma das coisas que Deus mais me ensinou é o que está lá em Provérbios: quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Você quer ver sua força voltar? Esquece 5 minutos que você está com problema e vai ajudar outra pessoa. Você vai ver o que Deus vai fazer por você. Uma das histórias que eu mais amo na Bíblia é de Jó. Jó perdeu tudo. Veio 3 demônios, tinha o nome de amigo, mas era demônio, não é possível. E os caras começaram a perturbar a vida de Jó, dizendo que ele tinha sofrido aquilo tudo porque ele estava em pecado. No final, sabe o que Deus falou? Vocês 3 vão lá pedir perdão para Jó. E enquanto Jó não orar por vocês, eu não vou abençoar vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês, olha para mim aqui. Mesmo sendo muitas vezes justos e corretos na vida, nós vivemos lutas e fraquezas e dificuldades. Pare de achar que ser cristão significa que tudo vai dar certo. Eu estou vendo muitas pessoas decepcionadas com Deus, porque eles estão fazendo uma conta assim, ó. Se sou cristão, vezes o que eu estou vivendo, resultado, não está funcionando. Não é assim. Tem momento na vida cristã que vai dar tudo, não é muito não, tudo vai dar errado. E quanto mais crente você ficar, pior a coisa vai ficar. Nessa hora eu descobri o segredo. Você está desempregado? Ajuda alguém a arrumar um emprego. Você está sem namorado? Ajuda alguém a arrumar uma namorada. Você está precisando de oração? Fulano, vem cá, eu quero orar por você hoje. Faz um vídeo. Gente, estou fazendo um vídeo aqui hoje para animar vocês. E você está precisando de ânimo. Começa a dar. O que, que a Bíblia diz? Melhor coisa é dar do que receber. Procura uma pessoa que está precisando de ajuda. Gente, esse Belo Horizonte hoje não está precisando de pregar. As pessoas estão aceitando Jesus. Elas estão pedindo. As pessoas estão fragilizadas, elas estão arrebentadas. É hora da gente ajudar as pessoas. É hora da gente falar assim: minha tristeza, fica de lado aqui um pouquinho. Eu posso falar disso, gente. Milhares de vezes eu subi para pregar sem força, sem condição física, emocional, espiritual. Estou olhando aqui para um cara, gente, que Deus me usa. Sabe o que eu acho que Deus me usa? Se eu tenho alguma qualidade, sabe qual é? Eu sou extremamente teimoso. Se eu falar assim, eu vou subir e descer essa escada até ela sumir, eu subo e desço. A minha mulher sabe. Se eu abrir a boca e falar assim, eu vou organizar meu guarda-roupa, pode Jesus voltar, pode vir os apóstolos, pode vir os profetas, pode me ligar o Bill Gates, não interessa, eu vou alcançar aquele objetivo, eu vou. Minha mulher e minha família não é assim. Minha família é tipo você, brasileiro normal. Como é que é brasileiro normal? Começa 180 coisas, termina nenhuma. Eu propus no meu coração ajudar as pessoas nessa pandemia como se cada pessoa com Covid fosse meu filho. Então eu acabei de mandar uma mensagem aqui para a esposa do nosso querido amigo Alex, porque ele foi desentubado hoje e tiraram dele todas as coisas lá. Ele teve uma pequena febre, mas ele está para... Nós estamos acreditando que agora nos próximos 2-3 dias o Alex vai voltar. E assim que ele voltar, a primeira coisa que eu vou fazer é encher de soco. Porque eu já chorei muito, já clamei muito, falei, Jesus, é como se eu estivesse orando pelo meu filho Davi, cara. Tira aquele menino de lá. Salva ele. Traz ele de volta. Quem lembra dele fazendo aqui como é que é o nome dos negócios? É. Cesta básica. Balaio. Falei, Jesus, salva o Alex. Salva o Alex. Conversando com a mulher dele aqui toda hora. Deus está chamando você para dar força para alguém que não tem força, mesmo você não tendo força. E a sua não força com a não força do outro vai virar força nas mãos do Senhor. E as pessoas ainda vão te parar um dia e vão falar uma coisa esquisita com você, que eles fazem comigo toda hora. Lucinho, lembra aquele dia? Sim. Aí o que eu falo? Não, que eu não lembro de nada. Não, mas naquele dia que você pregou tal coisa, eu falo, não, eu não lembro. Naquele dia, pastor, você falou um negócio que mudou minha vida e me libertou disso e disse aquilo, e hoje eu estou transformada e eu só quero te agradecer. Eu falo, amém, eu não lembro mesmo. Então, é você com Jesus, não sei nem porque você me falou. Gente, Cristo está aqui nessa noite e Ele quer te empoderar. Sabe o que Paulo diz em Efésios capítulo 6? No mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. Deus está querendo fazer você, mulher, sair daqui. Ah, pastor, porque nós mulheres somos frágeis. Que mentira do inferno. Mulher não é frágil nada. Ai, porque nós homens, pastor, a gente estamos sem condições. Não. Não aceita nada disso. Não viva debaixo da sombra da fraqueza, do desânimo. O que mais? Levante-se mais determinado depois das quedas. Caiu? Levanta mais determinado ainda. Levanta mais determinado ainda. Tomou uma pancada? Caiu? A vida te derrubou? Você pegou uma depressão? Uma ansiedade? Um toque? Um síndrome do pânico? Você caiu num pecado qualquer? Levanta, bate a poeira assim, ó. Cospe o sangue, joga uma água na cara, entra pro ringue e fala, Satanás, onde nós estava mesmo? Safado. Quebrar essa boca nojenta sua. Sabe por quê? Você vem contra mim com espada e com lança. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Tem um samba que diz: reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira. Cita o versículo aí, gente. Eu fico triste quando eu olho para o mundo secular e eu vejo mais garra do que dentro do reino de Deus. Eu fico triste quando eu vejo maratonista com cãibra, correndo, sem força, e cruza a linha de chegada. E nós, ai, fizeram um comentário ruim no meu Facebook. Primeiro que Facebook acabou. Se você ainda tem, você é medieval. Segundo que se você está preocupado com o que idiota está falando, gente, preocupa com o que gente que te conhece fala. Se a minha mulher falar com... Aí é sério. Se o meu pastor me ligar e falar, Lucim, você não está bem não. Aí eu não estou bem não. Meus filhos. Agora o Zé das Couves lá da esquina. que está nervosinho, que entra na internet para escrever nada com nada. Você caiu, levanta. Sabe o que Deus fica triste? Não é quando a gente cai, é quando a gente cai e fica caído. É quando a gente adota o cair como estilo de vida. É quando a gente fala assim, perdi de uma, perdi de mil. Se eu cometi um pecado, vou cometer 200. Vou ficar rolando aqui nesse chão, vou viver uma vida de porco. Você não é porco, você é ovelha. E ovelha pode sujar na lama, mas ela vai correndo no pai. Meu pai era assim. Meu pai falava, meu filho, você pode fazer a bagunça que for, mas se você vier me contar, eu não te dou uma surra não. Minha mãe dava, meu pai não. Então eu ia no meu pai, pai, eu fiz um negócio errado. Ah, meu filho, o que, que você fez? Aí ele me dava, pagava um sermão, mas ficava, era aquilo ali. Minha mãe não, minha mãe escurecia as vistas. Ah! Quem tem mãe Jiraya aqui? Última coisa para a gente tirar força de fraqueza: continue a andar e a produzir e não dê um tempo de nada. Deixa eu te falar uma coisa aqui bem forte que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Diga para o meu povo que não é para dar um tempo de nada. Gente, entenda que o mundo nunca mais será o mesmo. Mas a igreja de Cristo nunca esteve tão ativa quanto agora. E quando a vacininha entrar aqui dentro desse braço, ó, não podemos falar assim, voltamos para 2019, nunca mais viveremos 2019, 2018. Será que nós não aprendemos? Deus quer que a gente se adeque ao novo normal e que a gente viva a vida na força e no poder dele. Quando você pegar uma prova e não der condições, fala, Deus me ajuda. Quando você tiver dirigindo o Uber, cansado, quase batendo o carro e morrendo, Deus, me mantenha acordado. Quando você estiver dentro de casa, de madrugada, deitado, e as lágrimas e a tristeza vier forte no seu coração, continua. Um dia me perguntaram assim, qual a diferença entre fãs de Jesus e discípulos? Eu falei, só uma, é que os discípulos continuam e os fãs param no meio do caminho. Você é fã ou você é um discípulo? O discípulo vai com dor, vai com Covid, vai chorando, vai arrastado, vai sem dinheiro, mas ele vai. Ele vai. Esse jovem aqui, ó, esqueci seu nome. Ismael, me contou, sepultou o pai dele tem 30 e poucos dias, um homem de 50 e poucos anos. E agora ele virou o homem da casa. E ele veio me procurar chorando, me contando, passou e agora, eu lembrei de você. E a sua história me deu força para eu não parar. Robinho, o Joseph nasceu, gente. Assim que nasceu, a mãe dele, pastora Regiane, vai e morre. Regina morre de Covid. A mãe dele morreu de Covid. Pastora da igreja. Me ligou em lágrimas. Mas ele está aqui. Sabe o que ele veio fazer em Belo Horizonte? Pregar. Não entrou para dentro de uma cova e falou, o senhor levou minha mãe, agora estou de greve. Não tem greve. O que seu pai ia querer que você fizesse com a vida? O que sua mãe ia querer que você fizesse? O que a minha mãe? Ai gente, nós temos que honrar os heróis da fé que se foram. Isso tudo que eu li aqui é o que esses caras fizeram. Venceram espada, venceram exército, fecharam boca de leão, na fraqueza. Tiraram força. Essa noite é noite para você levantar. E da cinza você vai renascer como a fênix. E você vai dizer assim: eu vou sair daqui hoje como eu nunca saí, com a minha mente renovada, com o meu corpo sarado. E não vai ser pandemia e nem fim de ano sozinho e sem dinheiro que vai me parar, porque eu sou filho do rei, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. E eu vou servir o Senhor, amar o Senhor e servir as pessoas. Repita comigo, meu Deus, nessa noite, perdoa os meus pecados, eu me arrependo, salva-me agora, eu sou teu, nesta hora, eu te dou minha vida, me marque com teu doce espírito, faça de mim uma nova pessoa, em nome de Jesus.
Outra oração, fala comigo: Deus Pai, e eu que já andei contigo, mas me esfriei tanto, fui para longe, desanimei, hoje eu volto arrependido. Recebe-me, perdoa-me, eu sou teu, Senhor. Nunca mais te deixarei, com ou sem pandemia. Em teu nome eu oro. Amém. Quem está assistindo a gente pela Rede Super, quem está assistindo a gente pelo YouTube, pelo Instagram e fez uma oração dessa, eu quero que você coloque aí agora. Olha o que está acontecendo aí. Olha, eu decido por Jesus IBL. Nós queremos o seu contato. Ou chegue o celular aí perto do QR Code, para ele já abrir e você mandar uma mensagem para a gente acompanhar. Porque nós queremos fazer isso, mesmo com você que está assistindo a gente em outro momento. Mas você que está aqui dentro, que fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão assim bem alto. Levante sua mão bem alto. Isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Levante sua mão bem alto, bem alto. Você que fez uma dessas duas orações pela primeira vez. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem várias pessoas levantando as mãos. Eu vou pedir, todos que estão levantando as mãos, fiquem em pé onde você está. Fique em pé, sem a vergonha de nada, fique de pé. Pode ficar em pé, pode ficar em pé. Fique em pé na galeria, fique em pé aqui embaixo. Se você levantou a sua mão, fique em pé. E o que a igreja quer fazer? Nós queremos te dar um presente. E queremos anotar seu nome para te acompanhar. Não é para mandar conta, não é para ficar te ligando igual telemarketing de empresa telefônica, não. Tá? Então eu vou pedir a você que está em pé, sai do seu lugar e vem aqui, que os pastores querem te receber, querem orar com você. Mesmo você que está em cima, pode pedir licença aí do seu lugar e venha. Vem aqui. Aqui você não vai ficar pertinho de ninguém. Já tem os lugares marcados aqui no chão, para ninguém ficar encostando um no outro. Pode vir, pode vir, vem cá. Se você ouviu essa mensagem, fala assim: Lucinho, eu sou fraco e eu não estou conseguindo força, não. Eu estou para desistir. Eu cheguei no meu limite, passei dele umas 3 vezes. E eu quero sair daqui hoje com a força do Senhor. Renovado, renovada. Fique em pé no seu lugar, que eu quero orar por você. Aí na sua casa, põe a mão no seu coração, faz alguma coisa. Manda esses meninos calar a boca aí. Fala com o marido: pera aí, o pastor vai orar agora. E a gente precisa de força. O Senhor mandou eu dizer para vocês, Ele não quer dar para você uma simples mudança de calendário. Ele quer te dar uma mudança de coração. Ele não quer colocar o seu corpo em 2021. Ele quer te fazer um campeão em 2021. Mas Ele manda dizer que ainda em 2020, Ele tem surpresas e milagres e bênçãos para mim e para você. Tão somente confia na força dEle. Entrega a Ele as suas fraquezas. E Ele vai transformar nessa noite toda a sua fraqueza em força. Pai, eu abençoo cada pessoa. E eu declaro: Deus, vai embora hoje esse desânimo, essa fraqueza, essa apatia, essa vontade de desistir, de largar tudo, esse choro que não para, que só o travesseiro conhece. Deus, em nome de Jesus, agora vem, meu amigo Espírito Santo, enche cada coração, enche cada pessoa. Pois a alegria do Senhor vai ser a nossa força a partir de agora. Eu declaro todo o cansaço desse ano, todo o desânimo desse ano, todo o abatimento desse ano, tudo que jogou a gente no chão, vai embora agora em nome de Jesus. E que venha do céu como labareda de fogo o doce, poderoso, maravilhoso, lindo Espírito Santo. Enche cada homem, enche cada mulher. Enche no Senhor, enche no Senhor, da tua força, Senhor, da tua força, Senhor. Enche, enche, enche. Checanaba la macere, nebenerebenere. Chanda la manere, canta la manamare. Chanda la manere, canta la. Sinde la manere, me canta la. Chida na minere, canta le. Chida la minore. sim, Deus. Eu sou forte em ti. Faz hoje toda a minha fraqueza ser um lugar de onde vai surgir a minha maior força. Eu declaro hoje, nas áreas onde eu mais fui derrotado, eu verei as maiores vitórias do Senhor. E eu já te dou a honra, já te dou a glória, porque nessa noite, da minha fraqueza, o Senhor faz surgir força. E eu ajudarei outros que estão enfraquecidos, em nome de Jesus. Agora estenda suas mãos aqui para frente, vamos orar por eles.
Amém. Senhor, nós colocamos cada vida, Senhor, que neste momento recebeu o Senhor como único suficiente Salvador. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, bendizemos o seu nome, porque há festa no céu nessa noite. Porque, Deus, cada pessoa que está aqui, Deus coloca rendido aos seus pés. Pai, cuida de cada um. Deus, escreve o nome deles no livro da vida. Pai, que eles venham experienciar dia a dia a sua companhia, a sua habitação, o Espírito Santo guiando e conduzindo a sua vida, o seu plano, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao nosso Deus. A palavra diz que no mundo a gente vai ter aflição, mas a gente pode ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E agora Ele habita dentro de você. Amém? E você não está sozinho. Tem uma multidão, uma família com você. E eu vou dizer até três, vou contar até três, e você vai virar e vai conhecer essa família. Amém? Então vamos lá. Assim, bem de forma bem calorosa, né? Da maneira que a gente gosta. Segue, por favor, o pastor Rodrigo ali. Pode seguir ele. É rapidinho, não vai demorar nada, ok? Amém, irmãos? Amém? Que culto maravilhoso, né? Será que você pode levantar as mãos para o céu e dizer muito obrigado, Deus? Muito obrigado, Senhor, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Preciso ter medo da minha humanidade, porque o Espírito Santo habita em mim. Então, com Ele você vai voltar amanhã, vai viver o seu domingo, a sua semana, na bênção e na proteção do Senhor. Aleluia!